Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Hoje de manhã eu comecei uma série que tem o título A Parte Boa do Lado Ruim. Lado ruim a gente vai viver, não tem como não viver. O Senhor Jesus nunca escondeu isso de nós. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Neste mundo serão injustiçados por amarem a mim. Então, o lado ruim a gente vai viver. E não tem como não viver. É fruto, inclusive, da corrupção humana, do pecado humano. Mas na graça de Deus, há uma parte boa do lado ruim. E hoje de manhã nós vimos essa parte boa do lado ruim na igreja de Roma. Aos crentes da igreja de Roma, como Deus os abençoou, como Deus derramou a sua graça, derramou a sua proteção, derrama sobre nós também, porque toda a escritura que está relatada, como Romanos 15 diz, é para o nosso ensino, para o nosso consolo, como Paulo diz a Timóteo, é também inspirada por Deus para o nosso ensino e educação na justiça. E hoje à noite eu quero compartilhar com vocês a parte boa do lado ruim da vida de José. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Muitos de vocês devem estar acompanhando a tal da novela Gênesis. Tomem cuidado. É uma boa produção, uma produção interessante. Tem horas ali que tem muita coisa bíblica, mas tem muita, mas muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Que não tem nada a ver com a história bíblica, aquilo foram inserções que foram feitas. Então, quando assistir, tome muito cuidado para não ser influenciado pela história que não é bíblica nessa produção, que é boa, é bonita, é interessante de se ver. Tem gente que conhece o Senhor, que está fazendo a novela, que são atores cristãos, um deles, aquele camarada que fez o Noé, Magrini, foi aluno meu no seminário, estudou a palavra de Deus junto com a sua esposa e sua família. Então tem gente ali que conhece a palavra de Deus, mas como diz, é uma novela. E por ser uma novela tem coisas ali. Mas Gênesis conta de fato toda a aliança que Deus vai fazendo de fidelidade, de amor, de graça com o seu povo. E lá em Gênesis nós encontramos a história também de José, que inicia-se no capítulo 37, e o restante do tempo do livro de Gênesis, escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, vai contar a história de José, porque ela culmina na chegada de Israel ao Egito, e do estabelecimento de Jacó e sua família no Egito, e ali eles crescem, eles se multiplicam, eles se tornam uma ameaça para o Egito na época de Êxodos, porque o Egito foi tomado por um faraó estrangeiro, um Hicso, na época, e ele não conhecia a José e a história de José no Egito, e por isso ele subjuga os israelitas. E nós conhecemos também a história a partir daí, que a libertação do povo do Egito, por meio do profeta e homem de Deus Moisés, e tudo o que acontece depois. Mas vamos voltar para Gênesis 37. E José teve um lado ruim na vida, muito ruim. Mas há uma parte boa em toda essa história. Quais são os acontecimentos que mostram o lado ruim da vida de José? José foi vendido pelos próprios irmãos devido à inveja desses irmãos. Gênesis 37 começa assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Era um menino que vinha e relatava para o pai: olha, Rubem está fazendo isso, olha, e foi então delatando seus irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no. Essa é uma palavra muito forte. Eles tiveram ódio no coração por causa de José. Ciúmes que foi transformado em ódio. Diferença na família que é transformada em ódio. Aqui também tem uma mensagem sobre Jacó que eu não vou pregar nesta noite. Mas Jacó, como pai, deixou a desejar muitas coisas. Foi passivo muitas vezes, fez diferença entre os filhos, o que não podemos fazer. Mas essa é uma mensagem para uma outra oportunidade. E José, então, agora, ele é o querido do papai, porque é filho da mulher que ele ama, Raquel, é filho da sua velhice. E para piorar a situação, José tem um sonho, e esse sonho que Deus dá a ele é a realidade que vai acontecer anos depois na vida dele, em que os seus irmãos se prostram para ele, em que o pai e a mãe se prostram para ele, no sentido de que Deus iria usar José para o bem da família e do povo de Jacó. E aqui começa a nossa história. Uma história de ódio, de inveja, de rancor para com o menino José. Vamos orar? Querido Pai Celestial, estamos frente a frente com a Tua Palavra. E precisamos tanto da iluminação do Teu Espírito Santo, de maneira que possamos compreender a Tua Palavra como convém. E por nós mesmos não somos capazes. E pedimos em nome de Jesus, que o Senhor ilumine as nossas mentes com o Teu Espírito que habita em nós, para que entendamos a Tua Palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria. Mas eu sei também, Senhor, e nós sabemos pela Tua Palavra, que o Senhor deseja que nós a apliquemos. Mas também não somos capazes de aplicá-la, se não for através da orientação do Teu Espírito em nossa alma e em nosso coração. Então rendemos, Senhor, nossa alma, o nosso coração, nosso espírito, nossa vontade, nosso desejo ao Teu Espírito que habita em nós. Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, a nossa alma e orienta-nos para que sejamos edificados por meio da Tua Palavra que é viva e eficaz. Para que isso aconteça, Senhor, eu peço por mim, use-me apenas como instrumento vivo nas mãos do Redentor. Não permita, Senhor, que nada em mim, histórias, nem mesmo, Senhor, a segurança dos estudos que eu fiz, sejam a nossa segurança aqui agora. Mas tão somente o agir poderoso do Teu Espírito em nós, para que a glória seja Tua, porque é a Tua Palavra, é o Teu ensino e é a ação do Senhor sobre nós. Fala conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lado ruim da vida de José. Vendido pelos próprios irmãos devido à inveja. Olha só o que diz o texto, do versículo 19 em diante. Jacó pede então que José visite os seus irmãos que estão apacetando, não é? O rebanho nas terras de Siquém. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Os irmãos viram José vindo de longe, e porque odiavam a José e tinham inveja de José, eles dizem: vem lá o tal sonhador. Isso aqui é palavra de chocarrice. Isso é palavra de desprezo. E olha só o que acontece: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos que lhe darão os sonhos. Olha a ideia dos irmãos de José. Eles estão possuídos de tanto ódio, de tanta inveja, que eles querem matar José e querem lançá-lo numa cisterna. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não tiremos a vida dele. Vamos colocá-lo na cisterna, porque Rubem pensava, vamos colocar na cisterna e no momento qualquer eu pego esse menino e devolvo ao meu pai. Mas numa ausência de Rubem, esses outros irmãos, eles então veem uma caravana de mercadores que está chegando para perto deles e eles decidem vender José, vendido pelos próprios irmãos devido à inveja. Tem algo que acontece aí. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Se você olhar o versículo 31, diz: então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Sabe por quê? Porque isso era o objeto de inveja dos irmãos de José. Porque ele tinha uma roupa de grife da época. Porque a túnica dele era uma túnica colorida, uma túnica que tinha uma manga que ia lá embaixo, não é? Uma túnica talar de mangas compridas. O que não era comum a um pastor de ovelhas, a roupa era curta, porque uma túnica talar comprida atrapalhava a locomoção, a mobilidade do pastor. E isso persegue aí a vida de José. E ele é vendido. E agora ele se encontra longe da sua família, longe da sua casa, longe do amor do seu pai e da sua mãe, longe de tudo. Longe de casa, vendido pela inveja e pelo ódio. O lado ruim da vida de José. Quantos de nós já teve a amizade vendida por causa de ódio e inveja, não é verdade? Quando é que vendem a nossa amizade? Sabe quando vendem a nossa amizade? Quando você tem amigos que você pensa que são fiéis e leais, para os quais você conta segredos da sua vida, para os quais você conta coisas íntimas do seu coração. E num determinado momento, essas pessoas vendem esses segredos e vendem essas intimidades, porque sentem inveja, porque sentem ciúmes de nós, e vendem a nossa amizade. Já teve a sua amizade vendida? Que lado ruim da vida, não é verdade? Quantos de nós já não teve a nossa confiança vendida? Por inveja, por ciúmes? Pessoas para as quais nós confiamos a história da nossa vida, confiamos a nossa própria vida e somos traídos por inveja, por ódio. Davi passou por isso com Aitofel. E ele diz no Salmo 55, alguém que comia na minha mesa, alguém que era íntimo a mim. Jeremias passou isso com seus amigos. E ele diz: os meus amigos íntimos estão esperando a minha queda, a minha destruição. Vendidos por inveja, por ódio, por ciúmes. Esse é o lado ruim da vida, gente. E José passa por isso. Mas não para aí. José também é injustiçado por sua lealdade e fidelidade a Deus e a Potifar. No capítulo 39, você encontra ele agora chegando ao Egito e se torna então um servo da casa do homem que tinha o poder da morte e da vida no Egito. Potifar era como um juiz do Supremo Tribunal da vida. E ele é quem decidia quem morria e quem ficava vivo no Egito. E a mulher de Potifar, uma mulher imoral, impura, indecente, inconsequente, mentirosa, infiel, ela se apaixona por José. E José, porque ama Deus e não quer pecar contra Deus e contra o seu senhor, Potifar, ele não cede às tentações dessa Potifara. E ele diz não, e ele diz não, e ele diz não, até que o momento em que essa mulher cria uma situação na sua casa, em que manda todos os que estavam ali servindo embora para ter um encontro a sós com José. E ele foge. E ela o pega com tanta veemência, com tanta impureza, com tanta imoralidade, que fica com as roupas dele nas mãos. E aí ela mente que ele a atacou, que ele é que tentou estuprá-la, que ele é que tentou brutalizá-la. E olha aqui, fiquei com as vestes dele na minha mão. Conta isso aos seus servos, conta isso ao seu marido. E José preso, preso, porque foi justo, preso porque foi puro, preso porque foi moralmente santo diante de Deus e dos homens. Que injustiça! Lado ruim da vida de José. Você já foi injustiçado dessa forma? É uma pessoa que luta contra o pecado, luta contra a imoralidade, luta contra aquilo que é errado, mas o lado ruim da vida vem sobre você. Você luta para agradar ao Senhor, mas as coisas parecem que não dão certo. Parece que eu estou aprisionado na minha vida e ela não anda para frente. Eu olho para o ímpio, como Asaf escreveu no Salmo 73. Olha só a regalia desses ímpios. Comem, bebem, nem doentes ficam, a pandemia não os pega. Eu nem plano de saúde tenho, estou cheio de vírus do SARS-CoV-2 em mim. Já pensou assim? Já sentiu isso? Asaf sentiu lá no Salmo 73, Deus sabe que a gente sente, por isso que tem o Salmo 73 na Bíblia. Para eu e você lemos, e sabemos que essas tristezas da vida aconteceram também com os homens bíblicos que escreveram a Bíblia. Só que Asaf diz, mas tudo isso mudou quando eu adentrei a casa do Senhor e contemplei a sua graça, contemplei o seu amor, contemplei a sua santidade. Igualzinho está acontecendo conosco nesta noite aqui. Mas o lado ruim das injustiças vão acontecer sobre nós, como aconteceram para José. E ele foi preso. E na prisão ali, ele se torna alguém que é da confiança do carcereiro. E aí então ele está vivendo ali aprisionado e dois companheiros de prisão têm um sonho. E aí vem mais um lado ruim da vida de José. Esquecido pelo copeiro-chefe. Havia um padeiro-chefe, copeiro-chefe. É que o padeiro roda, por isso que eu pensei no coveiro. E eles tiveram um sonho, o padeiro teve um sonho, não é? Que ele tinha cestos de pães na sua cabeça e aves vinham e comiam. E ele disse, olha, a interpretação desse sonho não é muito boa, mas eu te darei. E José disse, olha, daqui 3 dias, o faraó vai pedir a sua vida. Mas para o copeiro, o sonho dele mostra que faraó tinha então o cálice na sua mão. E ele disse, você vai ser restituído no palácio do faraó. E lembre-se de mim quando você estiver lá. Porque José, ele tem ainda a esperança de que o faraó retroaja. porque ele não fora infiel na casa de Potifar, porque ele não fora imoral na casa de Potifar. Só que o copeiro esquece dele, por 2 anos. Gente, 2 anos não são 2 dias, 2 anos não são 2 horas. Você já foi esquecido por algumas horas? Alguém esqueceu de você? Não é chato? Você marca um encontro com alguém e alguém esquece de você? Como é chato quando as pessoas não lembram do nosso aniversário, por exemplo. A gente fica triste, não é verdade? Agora, já foi esquecido por 2 dias em algum lugar? Eu tenho amigos que são tão esquecidos, que eles já esqueceram os filhos na escola e não foram buscar por algumas horas. E a esposa diz: pegou o Juninho? Juninho, eu tinha que pegar o Juninho? E já se passaram 3, 4 horas que era para pegar. Gente que esquece esposa e filha no supermercado. Tem um pastor do nosso meio, não vou falar quem ele é, mas é o de estatura menor da equipe, pastoreia o Vila Feliz. Um dia está com a esposa no supermercado, e ele diz para a esposa: olha, eu vou pegar o carro, enquanto eu pego o carro, você passa as compras e eu te pego ali na porta do supermercado. Tá bom. E aí a esposa vê ele passando com o carro e vai embora. E ele se esqueceu que a esposa estava lá com o carrinho, cheio de compra, esperando ele parar para carregar o carro. A gente se esquece das coisas. E como é chato ser esquecido, não é verdade? É muito chato. Agora pensa, meus irmãos, ser esquecido por 2 anos na prisão. Deus ainda mostra para nós que a história é mais grave. Ele não foi esquecido na escola. Ele não foi esquecido no supermercado. Ele foi esquecido por 2 anos na prisão. Num lugar frio, gélido, fétido, que eram as prisões egípcias. 2 anos. Passado 2 anos completos, diz a Bíblia no versículo 1 de Gênesis 41. 2 anos completos. José aguarda e nada acontece. Lado ruim da vida de José. Lado ruim da vida da gente. Pode ser que você esteja se sentindo esquecido. Até pelo Senhor. Será que o Senhor não olha para mim? Será que o Senhor não vê a minha situação? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Não, o Senhor não se esqueceu. E Ele tem o tempo dEle, a maneira dEle e a forma dEle agir. A gente tem que aprender isso juntos. E José sabia disso. Tanto que quando ele é libertado da prisão para interpretar o sonho do faraó, e se torna o pai do Egito, a expressão na Bíblia, no original hebraico, que significa o primeiro ministro do Egito, ele não manda matar o copeiro. Ele disse: você me esqueceu 2 anos, vem aqui agora, vai morrer por causa disso. Não, ele perdoa, o copeiro continua lá, quem sabe o servindo quando está com o faraó, juntos ali, convivendo no palácio, porque José tem um coração perdoador. Um coração que aprendeu a parte boa do lado ruim da vida. Então vamos olhar a parte boa da vida de José, mesmo vivendo todo esse lado ruim. A parte boa do lado ruim na vida de José. José é instituído como primeiro ministro do Egito. José então é lembrado pelo copeiro. Ele então é trazido na presença do faraó. O faraó tem o sonho, ele interpreta o sonho das 7 vacas magrinhas, das 7 vacas gordinhas, do que era isso, o que iria acontecer. E o faraó é encantado, o faraó fica impressionado com a sabedoria que José tem, porque vem da parte de Deus. E ele diz: você vai administrar tudo isso, abaixo de mim estará você. Só há uma maior do que você no Império Egípcio, que sou eu, o faraó. E todos lhe prestarão obediência. E você estará sobre toda a terra e o Império do Egito. E José faz um trabalho espetacular. E do versículo 37 a 45 do capítulo 41, nós encontramos isso. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o povo. Somente no trono eu serei maior do que você. José, então, agora é instituído como primeiro ministro do Egito. O segundo homem do império. O maior homem abaixo do faraó do império egípcio, que mandava no mundo naquela época. Essa é a primeira parte boa do lado ruim da vida de José. José soube esperar o tempo de Deus, não com ódio no coração, como seus irmãos sentiram, não com ciúmes no coração, como seus irmãos sentiram. Ele não teve ódio do copeiro, não teve ódio da mulher de Potifar, nem de Potifar. Ele não teve ciúmes do copeiro que por 2 anos se arregalava lá no palácio do faraó e ele preso nas prisões horríveis do Egito. Não, não. Ele tinha um coração que esperava confiantemente no Senhor. Por isso o seu coração era um coração cheio da graça de Deus. Por isso o seu coração era um coração cheio da misericórdia de Deus. E por isso Deus diz: tem parte boa nessa história ruim sobre você, José. Espere, você há de ver o que eu posso fazer através da minha graça, do meu amor, do meu poder a você. Primeiro, é instituído como primeiro-ministro do Egito. Segunda parte boa do lado ruim da vida de José: é agraciado com sabedoria de Deus para a administração no Egito. Ele se torna um homem sábio. Versículos 46: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder conta, porque ia além das medidas. Enquanto houve abundância, José disse: nós vamos usar apenas o que é necessário à nossa subsistência, o resto vamos guardar, vamos armazenar, vamos depositar. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, e chegou a fome, passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. Versículo 54: começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Porque ele era sábio. Porque ele teve a sabedoria de Deus em guardar na abundância. Em não esbanjar quando tinha demais. E saber que haveriam 7 anos de fome sobre a terra. Que sabedoria na administração dos mantimentos do Egito. Quantas pessoas faliram, quebraram na pandemia, porque não guardaram quando havia abundância. Aliás, essa história de Gênesis capítulo 41 se tornou um princípio econômico no mundo. De que quando há abundância, precisa-se ter a sabedoria em armazenar Há um princípio na economia mundial que todos nós deveríamos ter pelo menos 3 meses de armazenamento dos nossos orçamentos mensais. Porque se perde o emprego, se vem uma pandemia e tira a gente de poder abrir os nossos negócios, a gente tem segurança de subsistência para pensar, para repensar e para começar de novo. Muitas pessoas fecharam, infelizmente, seus estabelecimentos, seus negócios, porque não havia armazenamento. Não houve sabedoria administrativa. Não todos, mas muitos. Muitos aconteceu isso. José é um homem sábio. E Deus o visita com sabedoria. E essa é uma parte boa da história, do lado ruim da vida de José. Porque ele tem um coração gracioso, bondoso, mesmo em lutas, vendido pelos irmãos. Quando ele estava na caravana, chacoalhando, indo preso para o Egito, José não alimentou o seu coração com rancor, com ódio, com ciúmes como seus irmãos. Ele alimentou com a graça, com amor, com o perdão de Deus. Quando ele está na casa de Potifar e é injustiçado, ele não alimenta o seu coração com raiva, com ódio, mas com a graça e perdão de Deus. Quando ele está na prisão, ele não alimenta o seu coração com ódio, com rancor, mas com a graça e com o perdão de Deus. E por isso Deus diz, eu te darei parte boa do lado ruim da sua história, porque o seu coração me agrada. E eu sou agradado por você. E há mais uma parte boa da vida de José. José reconhece o controle que Deus tem da sua história de vida. Olhe só o que diz o versículo 7 do capítulo 45. Quando ele já se revela aos seus irmãos agora, os seus irmãos já sabem que ele é José. Está diferente, porque o judeu usava barba, não é? Cabelão. E agora José, já passaram-se anos, ele faz a barba, porque isso era o costume do egípcio. Então José está diferente. José é uma outra pessoa na fisionomia. E eles de primeira vez não reconhecem, mas aí José se revela a eles. E ele diz assim aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus estava no controle e no domínio da nossa história. Desde quando eu nasci, desde quando meu pai teve predileção por mim e me deu uma túnica talar de mangas longas, desde o momento em que eu tive o sonho, Deus estava no domínio. Desde o momento em que vocês decidiram me matar porque vocês tinham ódio de mim, mas aí por uma intervenção de Rubem, vocês acabaram me vendendo e eu vim parar no Egito. Deus estava no domínio da minha história, desde o dia em que a mulher de Potifar foi injusta comigo, em que o copeiro-chefe se esqueceu de mim. Deus ainda não havia se esquecido de mim. Deus não seria injusto comigo, porque Ele é um Deus justo, um Deus que se lembra de mim na sua graça. E por isso eu digo a vocês, Deus me enviou adiante de vós. Que percepção, gente, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E isso acontece, porque é por meio de José que Jacó chega com toda a sua família e vão para a terra de Gósen. E ali o povo de Israel se multiplica e cresce. E cresce, se tornando um grande povo, um numeroso povo, que depois, libertados por Deus do Egito, como Moisés, como instrumento, se torna uma grande nação, que é até hoje, uma grande nação, Qual é o país mesmo que mais tem vacinado no mundo? Por percentual de número de população? Quem é? Brasil? Não. Como se chama o país? Israel. Israel. Quem é que detém o maior número da economia mundial nas suas mãos? Morreu o homem mais rico do mundo no Brasil. Yosef Safra. O que ele era? Israelita. Grande povo, grande nação. Tudo começou porque um menino de 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos, não alimentou seu coração com ódio e raiva, mas com graça e perdão. Tudo começou aí. A história dessa grande nação, da providência de Deus. Na verdade, a história do povo começa com Abraão, com Isaac, com Jacó, que são os patriarcas. Mas a história da providência de Deus ao povo, da segurança do povo em tempos de fome, está nas mãos de um menino que vai crescendo. E quando tem os seus 30 anos, ele é capaz de dizer: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então eu quero terminar fazendo três reflexões com respeito a isso que ouvimos nesta noite, da história de José. Primeiro, a parte boa das injustiças sofridas na vida é receber as bênçãos de Deus como heranças de seu amor e de seu cuidado. E isso está nos nomes dos filhos de José, lá no capítulo 41, versículos 51 e 52. José, não é? Deu ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, eu não guardei rancores. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Im e M na língua hebraica é igual o S nosso, plural. Efraim significa frutificação abundante, próspero. A parte boa das injustiças sofridas na vida, ser vendido pelos próprios irmãos por causa de inveja e ódio, ser aprisionado porque foi santo e puro, ser esquecido por 2 anos na prisão porque o copeiro se engraçou com a vida abundante que tinha no palácio, é receber as bênçãos de Deus como heranças de seu amor e de seu cuidado. Segunda reflexão. A parte boa das injustiças sofridas na vida é perceber que o Senhor está escrevendo nossa história com sua pena da graça. Perceba isso, gente. Percebamos nós. É difícil. Às vezes a gente tem a sensação que fomos esquecidos, até por Deus. Ele não se esquece de mim e nem de você. E Ele está escrevendo o curso da nossa história com a sua pena da graça. Efésios 2:10 diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Sabe o que significa a palavra feitura na língua original? Sabe qual a palavra é? Poema. Nós somos o poema de Deus. Mas algumas vezes a gente acha que Deus errou a rima do poema, não é verdade? Ou Ele errou a musicalidade do poema? Isso não é verdade. Deus nunca risca o seu poema porque errou uma palavra ou se perdeu na musicalidade. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem, não de Deus. Deus não erra o seu poema. E Ele disse que Ele está escrevendo um poema que se chama O Seu Nome, com a pena da graça dEle. E você vai ver isso Quando você olhar para a sua vida, você vai contemplar toda essa verdade de Deus. E a última reflexão que eu quero fazer é que a parte boa das injustiças sofridas na vida é saber do Senhor, parte boas do Senhor sempre, é saber que o Senhor tem o domínio de todo o curso da nossa história. O Senhor tem o domínio. Em Gênesis 50, 22 e 23, nós encontramos a palavra dizendo assim para nós: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Um vô feliz, realizado com os seus netos em sua casa, porque foi um homem que sabia que há momentos difíceis, que há o lado ruim na vida, mas que a graça de Deus, ela traz a parte boa desse lado ruim, e a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que Deus nos ajude a termos uma história como a de José, a termos uma história como os crentes de Roma de hoje de manhã. E quando estivermos vivendo o lado ruim da vida, lembremos que na graça de Cristo Jesus há uma parte boa, e nós a veremos. Sem nos esquecermos que a melhor parte, parte boa, mas tem uma parte melhor, é quando nós fomos embora daqui, e então estarmos para sempre com o Senhor no céu. Porque será incomparavelmente melhor. E como disse Romanos 8:32 hoje para nós, se Deus não poupou o seu próprio filho para nos dar, certamente ele trará com isso todas as coisas. Se Deus não poupou Jesus para morrer para a parte melhor da nossa vida, que é a eternidade, o que é para ele nos abençoar aqui na terra? Querido Pai Celestial, recebe toda a confiança, recebe toda a fé dos nossos corações e das nossas almas, porque queremos, Senhor, viver mesmo quando estivermos no lado ruim da vida, esperançosos, cheios de fé como José, sabendo que o Senhor no seu tempo há de revelar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável a cada um de nós. Nós oramos assim, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu disse, queridos, o Senhor tem uma parte melhor. As partes boas, estão na terra. Essas bênçãos que nós vimos na vida de José, na vida dos romanos. Mas há uma parte melhor, muito melhor, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz é incomparavelmente melhor. E é lucro estar lá, que é um dia estarmos eternamente no céu. E o Senhor já proveu isso a todos nós, quando ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. E a palavra de Deus conta-nos essa história, de que Jesus deixou a glória, desceu e foi obediente até a morte de cruz, porque o Senhor nos amou de tal maneira, e ele já morreu. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero animar você a fazer isso. É a decisão mais importante, porque é a decisão eterna da nossa vida. Quando os meus filhos já entendiam sobre pecado e graça, nós dobrávamos os nossos joelhos para que Daniel e Débora recebessem a Jesus como Salvador. E receberam, e são salvos, em tenra idade, próximo aos 4 anos cada um deles. Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que é a decisão eterna da nossa vida. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero desafiar você a fazer isso. Não é um compromisso com a igreja. Porque a Igreja Batista de Vila Mariana não vai salvar ninguém. Ninguém aqui tem poder para salvar alguém. Ninguém. Nenhum de nós. Nenhum pastor tem o poder para salvar alguém. Eu precisei entregar minha vida a Jesus como pastor. Então não é um compromisso com a igreja. Não existe um rito religioso. Você não vai passar por um rito, não existe. É um relacionamento pessoal com Jesus. É orar a Jesus e dizer: eu reconheço que eu sou pecador. E eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Porque eu entendi que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Reflita nisso agora. Você que está aqui no santuário, você que está prestando culto conosco pela internet. Se você ainda não tem a segurança e a certeza da salvação em Cristo Jesus, você pode ter. Não porque eu estou falando, mas pelo que Jesus já fez. E basta você orar dizendo assim: essa oração que eu vou fazer aqui, faça no seu coração, no silêncio da sua alma: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. E entendi nesta noite que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Por isso eu entrego a minha vida a Jesus. E o recebo como meu Salvador. Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Quero obedecê-lo e amá-lo. Quero ouvir a tua palavra. Quero obedecer a tua voz. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Porventura, alguém aqui no santuário que fez essa oração, levante a sua mão, para que eu possa ver e orar por você. Há alguém no santuário que fez essa oração? Estou vendo lá atrás. Pode abaixar. Deus te abençoe, querida. Estou vendo. Há mais alguém? Estou vendo aqui à minha direita também. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou vendo. Há mais alguém? Também você que está prestando culto pela internet, pode ser que você ainda não tenha tomado essa decisão e tomou nesta noite. Se você fez essa oração, põe aí no chat: eu entreguei minha vida a Jesus. Hoje de manhã nós tivemos uma pessoa que entregou a sua vida prestando culto pela internet. E ele colocou ali no chat: já estamos mantendo contato com essa vida para orarmos com ela e discipularmos. E queremos fazer isso com você também, que está aqui no santuário, e você que está na internet. Por isso põe aí para nós sabermos e entrarmos em contato com você. Queremos compartilhar da nossa fé com vocês e crescermos juntos na graça. Querido Pai Celestial, eu te agradeço por salvação nesta noite, porque vidas compreenderam o Senhor, que o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. Confirma, Senhor, dia a dia, salvação na vida desses queridos, e que eles cresçam no conhecimento do Senhor, na tua graça e na tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos lembrar agora da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo é inspirado por Deus para nos falar da ceia, e ele começa dizendo assim na ceia do Senhor, no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Mas havia uma situação lá na igreja de Corinto em que eles não estavam esperando uns pelos outros para tomarem a ceia, porque eles corromperam a ceia e tornaram a ceia um banquetão. E as pessoas que não tinham o mesmo nível social e econômico de alguns da igreja, não participavam desse momento. E Paulo escreve essa perícope do capítulo 11 para corrigir isso. Não pode ser assim. E no versículo 33 ele diz assim: pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Irmãos, nós não temos muitos de nós na igreja hoje, porque não podem estar aqui. Estão prestando culto pela internet, no canal da Igreja Batista de Vila Mariana. Não podem estar porque são pessoas de risco da Covid-19. São pessoas que têm comorbidade. E porque eles não podem estar, e por amor a você que não pode estar aqui conosco por hora, nós não estamos comendo e bebendo a ceia. Comer é importante, mas fazer em memória do Senhor é o essencial. E porque vocês não podem estar conosco aqui, nós não vamos comer. Essa foi a decisão do Ministério Pastoral, calcada em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Enquanto nós não pudermos ter a liberdade de ter os nossos irmãos em Cristo aqui na igreja, nós decidimos não comer a ceia e não beber por amor a eles. E não comer e não beber não fará diferença, porque nós estamos lembrando da ceia do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei deles em memória de mim. Comer pão, gente, a gente come todo dia. No café da manhã, alguns no almoço, outros no jantar, alguns com hambúrguer, outros sem hambúrguer, uns com manteiga, outros sem manteiga. Comer pão a gente come. Agora, no momento da ceia, a gente come em memória de Jesus. Por isso eu digo para vocês, comer é importante, mas não é o essencial. Por isso nós estamos fazendo em memória de Jesus, por amor a você, que não pode estar aqui. Também na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o cálice. E tendo dado graças, passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei deles todos em memória de mim. Por que usamos o suco do fruto da videira? Porque ele tem o cor de sangue. E porque o Senhor usou isso, e é cor de sangue. Porque ele simboliza o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Reflitamos em nossa mente e nosso coração o sacrifício de Jesus. E vivamos, queridos, a todo tempo a ressurreição de Jesus em nós. E vivamos para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos pela salvação que temos por meio do teu sacrifício a favor de cada um de nós. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos e devotamos toda a nossa gratidão, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Recebe então a nossa gratidão, recebe a nossa devoção, recebe, Senhor, a nossa adoração por isso. Nós oramos agradecidos pelo sacrifício de Jesus e pela salvação que temos por meio desse sacrifício, no nome dele, do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém.